E o resultado, não tenho nenhuma dúvida, de que foi muito eivado do clima emocional criado naquele processo eleitoral, porque até mesmo o governador Tião Viana, eleito governador, preferiu não se manifestar sobre o assunto no segundo turno das eleições. Ele podia muito bem ter feito uma campanha, ter assumido a linha de frente e defendido a sua posição, e provavelmente o resultado teria sido outro. Assim como hoje, eu posso testemunhar isso, assim como o senador Jorge Viana testemunhou aqui, há uma grande preocupação das pessoas que já estão adaptadas ao novo fuso horário e terem que, de novo, fazer uma readequação, porque nós estamos agora em pleno horário de verão. A diferença, nesse momento, do horário do Acre em relação a Brasília está de 2 horas. Se a presidenta Dilma sancionar imediatamente, nós vamos ter um fuso horário de 3 horas de diferença do Acre em relação a Brasília. E isso tudo vai causar algum tipo de transtorno. E acaba sobrando sempre a responsabilização para o governo. E o que o senador Jorge Viana disse aqui no plenário, e eu faço questão de reforçar, é que as pessoas fiquem atentas, porque, muito provavelmente, quando houver reclamação de pessoas em relação ao resultado do fuso horário, muitos dos que fizeram a campanha em favor da mudança vão querer responsabilizar o governo pela volta do horário antigo, uma vez que boa parte, ou grande parte da população hoje já está adaptada ao novo fuso horário. E, por último, eu gostaria também de fazer referência a um artigo escrito pelo jornalista Antônio Alves, onde ele faz uma abertura bastante enfática em relação a essa questão do fuso horário. Eu quero também, para situar as pessoas que estão nos acompanhando, o jornalista Antônio Alves, desde o início, foi uma pessoa que se opôs terminantemente à mudança de fuso horário. Ele achou que foi uma atitude impensada e criticou com muita veemência desde o início, e agora, uma vez aprovado na Câmara, finalmente tendo um desfecho aqui no Parlamento em relação ao assunto, aí ele publica um artigo mostrando o seguinte: eu avisei, e ao mesmo tempo dizendo, eu venci, eu ganhei. Só que tem um ponto de exagero que eu gostaria de citar aqui. Ele diz assim no seu artigo, o título é Ora, Ora. Já disse em algum lugar que meu livro de memórias pode ter o título Eu Avisei, ou algo parecido. Espanta-me que as maiores autoridades políticas do Estado e seu séquito de puxa-sacos ainda estejam resmungando, feito meninos birrentos, com a volta do antigo horário acriano. O povo decidiu, cambada. Acabou-se. Já era para ter acatado a decisão há mais de um ano. Ainda conseguiram enrolar esse tempo todo. Agora chega. Olha só, primeiro, o jornalista Antônio Alves diz que o povo decidiu cambada, como se os 44% da população que que optaram pela manutenção do horário fosse simplesmente uma cambada que estivesse impedindo o processo. Se ele estava se referindo às autoridades políticas, cambada, secto de puxa-saco, eu acho que foi um tanto quanto exagerado, porque nós temos pessoas contra e a favor no processo eleitoral, como ele bem explicou no seu artigo, mais adiante ele explicita que na região em que o governador Tião Viana ganhou a eleição, o fuso horário, a votação pela mudança do fuso horário foi muito maior. Então, na realidade, tem tantas pessoas partidárias, favoráveis ao governador Tião Viana, quanto contrárias, que votaram pela mudança do fuso horário. E quando ele diz o povo decidiu cambada, ele está esquecendo de dizer que 44% da população que votaram pela manutenção do horário é tanto o povo quanto os 56% que votaram a favor. Então, há uma questão de uma necessidade de respeito. E depois, quando ele diz que as maiores autoridades políticas do Estado e seu séquito de puxa-sacos, acredito que também seja um tanto quanto exagerado, porque essa opinião a respeito do fuso horário é uma opinião bastante diversa e democrática, no sentido de que todo mundo tem as suas opiniões e podem livremente expressar as suas opiniões. Aliás, isso está muito claro com o nível do debate que está acontecendo nas redes sociais. Há exageros de ambas as partes. Há exagero de ambas as partes. Assim como alguns dizem que a volta ao fuso horário antigo é a volta do atraso, parece um tanto exagerado, também é exagerado dizer que o horário antigo era horário de Deus, porque, na realidade, o horário antigo simplesmente foi estabelecido em 1913, quando foi definido em lei qual era a diferenciação ou o número de fusos horários existentes no Brasil. Então, o decreto-lei de 2700, o decreto-lei de número 2784, de 18 de junho de 1913, estabeleceu o fuso horário no Brasil. Só que, nessa época, o Acre não era constituído como Estado. O Acre se tornou Estado em 1962. A representação política do Acre, nessa época, no plano nacional, era inexistente. Então, não houve como a representação política do Acre se manifestar em 1913. Passados praticamente 100 anos, porque daqui a 2 anos vamos completar um século da aprovação dessa lei, o decreto número 2784, de 18 de junho de 1913. Nessa época, os meios de transportes eram outros, a comunicação era uma comunicação infinitamente mais deficitária. Nós estamos falando agora diante da instantaneidade completa da informação. Eu falo aqui da tribuna do Senado e pessoas acompanham lá do extremo ocidente do Acre, lá em Cruzeiro do Sul. Nós estamos diante de uma realidade completamente diferente. Então, o debate sobre a mudança ou não do fuso horário, permanecer com 2 horas de diferença em relação a Brasília, ou diminuir para 1, como foi a proposição do Tião Viana, é um debate absolutamente legítimo e não pode ser reduzido à desclassificação das pessoas que têm opinião divergente. Tivemos um processo de escolha, tivemos uma consulta à população, a maioria optou pela mudança, pela volta ao horário antigo, mas existe uma parcela significativa da população que se adaptou ao novo horário e que vai defender, certamente com unhas e dentes, o horário como está atualmente. É claro que foi decidido em lei, a presidenta vai sancionar e, muito provavelmente, o horário vai ser voltar ao que era o antigo. Mas isso não vai ser sem desconforto para as pessoas que já se adaptaram. Atualmente, o horário de verão, a diferença entre o Acre e Brasília vai chegar a 3 horas, e as pessoas têm que estar atentas a isso, porque nós vamos ter que assistir jogos provavelmente gravados, as novelas que têm cenas impróprias para as crianças podem passar horário de 6 horas no Acre, situações assim bastante desconfortáveis que também têm que ser refletidas sobre como a gente vai resolver. Não é uma questão pacífica que simplesmente muda de uma forma para outra e está tudo resolvido. Não, nós estamos diante de uma situação bastante delicada que pode sim resultar em outras consultas no futuro. Uma vez que no ano que vem completaremos... em 2013, completaremos 100 anos, um século da promulgação do decreto 2784, de 18 de junho de 1913. Foi esse decreto quem estabeleceu os fusos horários do Brasil em 4 fusos horários. E é chegada a hora, talvez, da gente refletir a respeito desse assunto, não embalados por um... pela pela emoção contida numa disputa eleitoral. Mas fora de um processo eleitoral, com muita tranquilidade, talvez tenhamos que discutir sobre o Acre e sobre o Brasil. Porque das muitas proposições que aconteceram de 1913 até hoje, se colocou, inclusive, a possibilidade do Brasil ter um único fuso horário, como ocorre hoje na China, que tem...
Vossa Excelência me permite interromper um pouquinho,
por favor,
Vossa Excelência, para registrar a presença nas nossas galerias de uma segunda turma dos alunos do ensino médio da Escola Classe número 10 de Ceilândia. Sejam bem-vindos, portanto, à nossa... Teve uma turma antes, também da mesma escola, e nós estamos dando, portanto, as boas-vindas. Hoje é uma sessão no Senado não deliberativa, isto é, não tem votação, é uma sessão destinada a que os senadores que desejem venham aqui discutir os seus problemas, falar dos seus estados ou de problemas nacionais, como está fazendo o senador Aníbal Diniz. Bem-vindos, portanto.
Então, senador Mozarildo, saudando a todos os nossos visitantes nas galerias, para concluir, o que temos a dizer é que a população do Acre tomou uma decisão em consulta através de um referendo e essa decisão tomada foi transformada em lei, devidamente tramitada aqui no Senado Federal e depois na Câmara, e muito provavelmente a presidenta Dilma deverá sancionar essa lei. Então, que as pessoas fiquem atentas, porque se essa lei for sancionada imediatamente, nós teremos a volta da diferença de 3 horas nesse período de verão, no horário de verão, do Acre em relação a Brasília. E a gente vai ter que ficar atento a essas modificações e, ao mesmo tempo, também ficar atento às pessoas que fizeram essa proposição, porque se há contentamento da parte de quem venceu esse processo, essa consulta, também há um descontentamento daqueles que foram vencidos. E a gente precisa ter um trabalho e uma posição mediadora. A gente precisa estar mediando esses conflitos, porque governar é procurar mediar os conflitos de interesses e poder conduzir o Estado com serenidade. E isso eu tenho certeza que o governador Tião Viana tem muita capacidade e muito discernimento e sabedoria para conduzir de maneira serena essa decisão. E quanto ao futuro dessa discussão, o que, que vai resultar, é o momento de se refletir e procurar com que essa decisão possa ser de novo posta em discussão no futuro, mas num momento não influenciado por um processo eleitoral, e sim num período que não seja especificamente aquele período da escolha do governante que pode causar um transtorno, um tipo de envolvimento emocional diferenciado. Era isso que tinha para falar, senador Mozarildo. Agradeço pela atenção e pelo acréscimo do tempo.